gostaria de convidar todos a corpo para uma prece coletiva. Senhor, aqui estamos juntos. Que sua presença se faça sem rodeios, porque nós queremos ser iluminados por tua ação e tua graça. Se conosco, Senhor, que assim seja. E hoje nós vamos ter a nossa irmã Elna facilitando o estudo do Evangelho da nossa noite, trazendo o tema Morrer para Descansar.
Essa noite nós vamos traçar aqui algumas reflexões interessantes. Alguém conhece esse texto? É do irmão X, está em Contos e Contos. E primeiro é curiosa essa chamada, né? Morrer para descansar. O que nos leva a refletir sobre esse título? Aí eu queria trazer algumas reflexões antes. Diante dessas dificuldades que a gente tem vivenciado na nossa vida, tudo que está nos ocorrendo à volta, sejam por dificuldades financeiras, sejam problemas de saúde, sejam questões outras que estejam acontecendo, qual é o nosso comportamento emocional e mental a respeito? E o que esses dissabores que nos ocorrem nos levam a pensar sobre se queremos ou não manter a vida como ela se mostra? Alguém já refletiu sobre isso? Porque esse tema dessa noite, que o irmão X nos traz a refletir, é sobre um irmão trabalhador de uma casa espírita, dedicado, fraterno, acolhedor, um trabalhador mesmo assim, dedicado à casa, dedicado ao atendimento fraterno, conversar com as pessoas e de muito boa vontade, de muita boa disposição. Mas como diz o irmão X no texto, ele tinha um grave defeito. Ele exprimia sempre que eles não estavam mais suportando viver numa vida tão difícil, que ele preferia a morte. É curioso, não é? Nós primeiro pensamos assim, um trabalhador espírita tão dedicado e tão fraterno, expressar isso de uma forma muito intensa, que é o que nos coloca a história. Ele expressava isso dioturnamente. Não suporto mais viver. Essa vida de angústia, essa vida de desprazer. Parece até uma coisa incoerente esses dois comportamentos. Parecem bem antagônicos. E ele tinha um mentor, um grande amigo no plano espiritual, que com quem ele se comunicava. Ele se comunicava mentalmente com esse amigo, e esse amigo se comunicava com ele intuindo uma carta, que esse amigo encarnado, ele se chamava Sérgio, e o amigo espiritual Ricardo, só para a gente já identificar, para ficar mais fácil de a gente mencionar cada personagem. Então, Sérgio era aquele trabalhador que sempre reclamava e mentalizava, então, para Ricardo, quando percebia a presença dele espiritual. Diz Sérgio, nessa história, que ele percebia a presença de uma luz e ele já identificava que era esse amigo. E falava para ele exatamente isso. Como estou cansado de viver. Eu quero morrer porque então eu descanso. Aí vem o título da história. E Ricardo falava para ele, como? Não é assim que funciona. E ele falou, não, mas eu quero morrer para descansar, mas eu quero morrer para trabalhar com você no plano espiritual. Deve ser muito bom, deve ser prazeroso. Eu largo essa terra com tantos problemas. As pessoas com quem eu convivo no dia a dia são pessoas que não sabem viver. E eu só vejo coisas ruins acontecendo ao meu lado. Eu quero me libertar disso, eu não quero tomar mais conhecimento disso na minha vida. Eu quero ir para o plano espiritual, que lá eu vou ter o prazer de viver tranquilo, descansar e vou poder trabalhar com você. E Ricardo dizia para ele, não é bem assim que funciona. A vida não é só a vida terrena, é também a vida espiritual. É uma continuação. Você não vai simplesmente se libertar de uma vida de encarnado e entrar numa vida espiritual como se fossem duas coisas separadas, distintas. Uma coisa em decorrência da outra, elas funcionam juntas. Você não está entendendo. E essa forma de você ficar expressando isso, isso normalmente só é cabível nos criminosos, porque eles estão numa vibração tão baixa, de tão densa, que para esse tipo de sentimento só faz sentido para essas pessoas, que ainda não tem conhecimento, que não tem elevação. Você trabalha tanto, é tão fraterna, acolhe tantas pessoas, como é que você pode expressar esse tipo de sentimento? Mas Sérgio não tinha jeito. Ele insistia continuamente. Eu quero desencarnar e trabalhar com você no plano espiritual. Esse é o meu sonho. É tudo que eu quero. Eu preciso me libertar desse corpo, porque eu sei que lá eu vou ter um outro tipo de vida. Eu vou repousar, eu vou ter paz. Eu não vou precisar de ficar tendo contato com essas coisas tão ruins do dia a dia, com essas pessoas que só ficam trazendo problemas e violência, etc. Bom, a vida vai transcorrendo. Um dia, Sérgio pega uma gripe. Uma simples gripe. Como a própria história nos diz, simples. Ele não se cuida, não procura atendimento. E como era uma gripe sem grandes consequências, aparentemente, os amigos achavam que ele logo ia retornar para os trabalhos do dia a dia, mas ele desencarna por uma simples gripe. Porque não só pela falta de cuidado, mas pela entrega que ele se entregou à doença e se entregou com o desejo de morrer, desencarna. E Ricardo então está ali aguardando com todo carinho para poder trazer para ele aquele conforto, etc. Fala assim, e aí você acabou realmente desencarnando. Por uma simples gripe você desencarna. Olha que coisa. Como é que você se entregou desse jeito? E falou assim, bom, agora é o seguinte, nós vamos trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar. E você disse que queria desencarnar para trabalhar comigo. Mas você vai perceber que as coisas aqui não são como você imagina. Para que Sérgio não entrasse naquele sono que costuma acontecer no desencarne em algumas situações, Ricardo dá um passe nele para que ele se sinta mais revigorado e possa acompanhá-lo nas lides do dia a dia do plano espiritual. Por um determinado tempo, Sérgio se sente maravilhado. Era tudo que eu queria. Trabalhar com você. 2 semanas, ele já não estava aguentando. Era um tal de ficar visitando creche, asilo, dar atendimento às pessoas do plano encarnado, atendimento dos desencarnados, e ficar dando assistência e visitando as casas. E ele já falou assim, Ricardo, eu não aguento mais, estou cansado. Mas foi o que você pediu, Sérgio. Você ficou todo o tempo, eu te alertei, que as coisas não eram assim. Como é que era você lá na sua casa? Você se levantava de manhã, tinha um bom café da manhã te esperando. Você ia trabalhar, voltava, tinha uma comida maravilhosa, bem feita, esperando você para almoçar. Tinha aquelas conversas familiares tão agradáveis que você tinha na sua casa. Você tinha o seu tempo de repouso. Aqui nós não temos isso. Eu te avisei insistentemente, você não acreditou em mim. Nós vamos ter que trabalhar, não tem jeito. Não, mas eu não aguento mais. Estou muito cansada, eu não estou tendo tempo para nada, nem para a gente conversar. Mas aqui é assim que funciona. Então, vamos trabalhar. E nisso Sérgio achou que ele ia ser compreensivo e que iria dar um termo para ele dar uma reabilitada. Mas aí Ricardo disse, não, vou ter que continuar trabalhando. Porque se eu deixar você, primeiro, ele falou assim, nós precisamos trabalhar porque nós temos que cumprir as nossas metas. Eu preciso cumprir as minhas metas, Sérgio. Eu não posso deixar de trabalhar porque é o meu compromisso. E você vai ter que ir comigo. Porque eu não posso deixar você com esse seu tipo de pensamento e de vibração. Porque ainda poderá, sem a minha assistência, acontecer algo a você que seja pior. E assim João X termina a história. Aí traz para nós várias reflexões. Muitos de nós, provavelmente nenhum de nós aqui, mas nós como seres humanos, temos esse tipo de pensamento. Que esse mundo está muito difícil. Que as coisas não estão valendo a pena. Atualmente, então, a gente ouve tanto isso, né? Que o mundo está valendo a pena, porque nada dá certo, tudo está dando errado. É isso que acontece assim, é aquilo que está prejudicando, são as coisas na televisão e etc, etc. E nós ficamos envolvidos emocionalmente com tudo isso e nos entregamos à decepção, nos entregamos ao pessimismo. Nos entregamos a desprazer, a desesperança. Não é assim que está acontecendo? Eu ouço muito isso. O que nós estamos fazendo agindo dessa forma? Nós estamos nos esquecendo o que nós estamos fazendo aqui. Uma palestra na segunda-feira da semana passada, não era bem uma palestra, era um estudo que a gente faz às segundas-feiras na FEB. E o assunto era Reino dos Céus. Nós estávamos há 3 meses estudando sobre o Reino dos Céus, todas as passagens em que Jesus mencionava o Reino dos Céus. E ocorreu agora de passar essa mensagem que eu achei linda. E o facilitador do estudo perguntou assim, o que é que nós estamos fazendo aqui no planeta? Qual é o nosso compromisso? Qual é a finalidade de estarmos aqui? Aí eu me aventurei dizendo para ele, estamos aqui para evoluir. Não é isso? Que é o que a gente ouve, né? E ele me surpreendeu de certa forma que nós estávamos ali num grupo bem razoável, mais ou menos assim, como estamos aqui hoje. E ele falou assim, nós estamos aqui para sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. E começa a discorrer sobre esse tipo de pensamento, quer dizer, essa linha de pensamento. E o que é ser feliz? Ele diz assim, bom, o assunto é Reino dos Céus, e hoje é o último estudo a respeito do Reino dos Céus. Onde é que está o Reino dos Céus? Aí a gente já responde logo. Está lá em Lucas 17, 21, o Reino dos Céus está dentro de nós. Então, o Reino dos Céus está dentro de nós. Bom, se está dentro de nós, como é que nós vamos ser felizes e o que tem a ver uma coisa com a outra? Um outro detalhe importante. Para sermos felizes, e ele faz essa relação com o Reino dos Céus, para que nós consigamos raciocinar em cima disso, o Reino dos Céus dentro de nós corresponde a todas as virtudes possíveis para nós. E nós temos todas essas virtudes possíveis de serem desenvolvidas dentro de nós, porque isso é o Reino dos Céus. E nós somos felizes? Como? Por que não somos? Então, outro detalhe é, para sermos felizes e para iluminarmos as nossas virtudes, precisamos respeitar as leis de Deus. E onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, para sermos felizes, para termos o Reino dos Céus, para iluminarmos as virtudes, precisamos cumprir as leis. Tudo depende de nós, está tudo dentro de nós. Então, por que que não acontece? Porque nós não queremos. Como? Não, eu quero ser feliz. Não, você não quer, porque senão você cumpriria o que precisaria cumprir para ser feliz. Não é? Por que que nós nos desesperamos na vida e achamos que o mundo está ruim e que não dá mais para suportar esse mundo ruim? Porque nós estamos olhando errado para esse mundo. Um outro palestrante, recentemente, falou sobre amar os vossos inimigos, lá na nossa casa. E trouxe uma reflexão também interessante que a gente pode trazer as duas, conjugar as duas. Se as coisas estão tão difíceis ao nosso redor, por que que eu me incomodo tanto com elas? Se na realidade, se eu vivo neste planeta, neste momento e nessas circunstâncias, é porque, como dizia Chico, eu estou no lugar certo e no momento certo para a minha vida. Então as coisas que estão acontecendo aí é porque, de alguma forma, vai me proporcionar encontrar o meu caminho para ser feliz. Estranho. Aí eu já estou misturando os dois assuntos. Né? Aí já sou eu que estou fazendo essa pequena salada. Porque o palestrante diz, se nós vivêssemos num mundo maravilhoso, manso, onde não precisássemos agir para melhorar, nem para nos melhorar, nem para melhorar os outros à nossa volta, nós não cresceríamos, não evoluiríamos. Porque não estaríamos sendo incentivados a buscar um caminho diferente. Que são as dificuldades que nos promovem incentivo para buscarmos caminhos melhores. Que se está tudo bem, eu estou acostumada com isso, eu não preciso de buscar nada diferente. Mas se algo está me incomodando, isso me impulsiona a buscar uma forma diferente de viver. Me incomoda. Então, nós precisamos dessas dificuldades. Nós precisamos desses desprazeres. Nós precisamos de perceber isso para que desenvolvamos em nós uma outra forma de viver, de olhar e buscar novos caminhos. E nesse buscar, precisamos prestar atenção, então, no que é esse reino dos céus, que são as nossas virtudes, que estão apagadinhas. Porque elas estão lá. E Jesus nos disse também que nós somos luzes. E essas luzes são essas virtudes que estão lá dentro, mas estão escondidas. A gente vai fazer um paralelo, como um amigo fez, um diamante, que ele é uma pedra maravilhosa. Mas ele, bruto, tem uma crosta preta em volta. Precisamos de descascar. Então, quando nós buscamos iluminar as nossas virtudes, o que quer dizer? Que nós começamos a tirar essas cascas dessa forma bruta do diamante. Aí essas virtudes vão aparecendo aqui e ali. A nossa felicidade, então, é desenvolver, iluminando essas virtudes em nós. E precisamos prestar atenção nisso, porque se nós olhamos o mundo como algo ruim e não fazemos nada para que ele melhore, ele vai continuar sendo ruim. Isso numa grande escala. E nessa grande escala, todos nós somos participantes, todos, indistintamente. Então, se as coisas estão ruins à nossa volta, parte desse compromisso é nosso. Parte da responsabilidade é nossa. Porque nós podemos, com a luz que temos dentro de nós, ir iluminando essas virtudes e fazendo com que elas surjam a ponto de contaminar positivamente o mundo em que nós vivemos, nós vamos mudar esse mundo. E vamos mudar aquilo que está à nossa volta a ponto de nós passarmos a ter prazer em viver. E o prazer em viver é algo que também contamina positivamente, não é? Se você chega num local que está todo mundo assim, né, meio cabisbaixo, você fica até... você se contamina, se você permite. Mas se as pessoas estão assim, você está para cima, As pessoas, nossa, é diferente. Será que é bom ficar assim? Não é? Será que vale a pena? Alguém conhece a história do beija-flor no incêndio da floresta? Não? Contam a história do beija-flor no incêndio da floresta. Um incêndio que estava começando a ficar grandioso. E as pessoas, os animais da floresta, queriam tomar alguma atitude para ajudar. Lógico que é um ponto. Mas muito simbólico. Então, cada um procura a sua maneira. E o beija-flor ia lá, pegava um pouco de água com o bico e levava. Até que alguém... Mas o que isso adianta? Ele está fazendo o que é possível para ele? Como a história de quem estava salvando as estrelas do mar que estavam na areia da praia. Essa é mais popular, né? Aí se vai pegar uma e joga, bom, é uma que salvou. Se todo mundo fizer, serão centenas salvas em determinado momento. E há um vídeo lindo quando eles começam a querer salvar golfinhos. Tem um vídeo no YouTube muito lindo, né? Os golfinhos estavam sendo lançados na praia, alguma circunstância. E as pessoas estavam levando de volta com muita dificuldade. Mas é isso que nós estamos tentando começar. Precisamos tentar fazer essa transformação. Que nós viemos para ser felizes e não infelizes. Mas viemos também para tentar transformar o mundo para que o mundo seja melhor. Também é parte do nosso compromisso. Que consigamos ter isso em mente, com muita firmeza, com muita fé, confiança, e assumimos esse papel de transformadores. Primeiro, transformamos nós mesmos. Precisamos estar convictos disso. Não iremos convencer ninguém e nem transformar se formos só com a intelectualidade. Chegar para o outro e fazer um discurso não vai resultar em nada se não for com o coração aberto, dizendo, eu acredito nisso, vamos junto. Não é? Então, que nós consigamos, primeiro, nos convencer disso, com fé mesmo. Que temos essas virtudes em nós e devemos fazê-las brilhar. E voltando no exemplo do diamante, que quando ele vai tirar, essa crosta sai e começa a ser lapidado por um grande mestre na lapidação, ele vai trazendo as faces certas àquela pedra para que ela possa refratar a luz, para que ela possa brilhar o máximo possível. Que a gente consiga ser esse diamante multifacetado, limpo, e quando vier a luz de Deus brilhar nesse diamante, que possamos fazer brilhar essa luz à nossa volta. Que a paz esteja conosco. Muito obrigada.
Esperamos que aqueles que chegaram à nossa casa pela primeira vez tenham sentido o calor humano que aqui vigora, onde nós nos entrelaçamos para buscar a luz em nós. Que a luz do Cristo permaneça impulsionando esta nossa busca. Nós gostaríamos agora de finalizar convidando a todos para uma prece coletiva. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Conceição para fazer a prece.
Elevando o nosso pensamento ao mais alto, envolvidos nas vibrações fraternas, amorosas que se irradiaram das reflexões amorosas da nossa irmã Elga nessa explanação. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida e bênção. Estamos encarnados, dispomos de um lar, de saúde, da oportunidade de trabalho, de raciocínio, o acesso ao desenvolvimento do nosso intelecto, das nossas faculdades físicas e morais. Muito obrigada, Senhor da vida, por tudo isso. Mais conscientes ainda, por intermédio desta palestra, de todos esses bens que possuímos. Que o entusiasmo possa encher o nosso coração e ligando-nos mais ainda a Ti, Pai. Despertar em nós o bom ânimo para sermos felizes. Para aproveitarmos as dificuldades e encará-las como oportunidades ímpar de crescimento. E jamais olvidarmos que o Teu amparo se faz ao nosso lado, porque nós temos espíritos da luz, que em Teu nome nos acolhe, nos abraça, nos amam, torcem e vibram por nós, pelo nosso êxito. Que as diferenças de percepções nos ajudem a perceber os vários ângulos da verdade e não a nos dividir. Que jamais olvidemos que todos somos irmãos, filhos do Senhor da vida. E certos e convictos desta realidade, será mais fácil sentirmos a presença do nosso mentor espiritual ao nosso lado para avançarmos rumo à nossa evolução moral, dando-nos as mãos, porque é imprescindível exercitar a fraternidade e solidariedade para evoluir. Muito obrigada, querida irmã Elda, Carla, trabalhadores espirituais encarnados dessa casa. E em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido irmão X, mentor espiritual, desta instituição, dos caravaneiros do bem que aqui se encontram, nos abraçando, nos envolvendo em sua luz, com a permissão da nossa irmã que dirige os trabalhos da noite, é que nós finalizamos a nossa oração, rendendo graças a Deus. Que assim seja.